Constituição original. Bom, finalmente, senhor presidente, quanto ao trancamento de pauta. Trancamento de pauta de projetos de iniciativa popular que tramitariam com urgência automática. Eu creio que o pedido de urgência constitucional é uma prerrogativa exclusiva de um personagem da nossa estrutura política que é eleito por maioria absoluta, que é o presidente da República. Não é? Só ele, no meu entender, pode solicitar, interferir na pauta do Congresso Nacional desta forma, ao solicitar a urgência. E isto porque o constituinte originário assim o previu. Uma emenda constitucional hoje não seria, no meu entender, admitida, porque ela interferiria no equilíbrio entre os poderes. De modo que quero manifestar também, contrário à hipótese do trancamento de hipótese, que, aliás, está amplamente desmoralizado. Amplamente desmoralizado. Veja o que acontece com os vetos, veja o que acontece com as próprias medidas provisórias, a partir do entendimento do presidente Michel Temer, que permitiu que se vote matérias que, mesmo com a pauta trancada, em sessão extraordinária, etc. Mas eu penso, reitero, que essa prerrogativa de interferir na pauta do Congresso Nacional é uma prerrogativa exclusiva dos representantes do povo e que deve ser preservada ainda mais na medida em que se procura alargar, agilizar, ampliar e tornar mais acessíveis os mecanismos de participação popular no processo legislativo. Muito obrigado.
Eu consulto aos senadores Pedro Taques, Randolfo Mocca e senador Jair Pino, que continuam com as suas inscrições. Assim, senador Pedro Taques.
Senhor presidente, eu vou ter que fazer o contraponto aí dos dois depois.
Ok. Senador Pedro Taques. Senador Pedro Taques, com a palavra. Senador Pedro Taques, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ouso discordar do senador Aloísio, o que é difícil em razão da sua história, do seu conhecimento e sua ponderação. Senhor presidente, a Constituição, ela deve ser igual ao amor, eterno, mas não pode ser imodificável. Porque você tem que dar um presentinho, fazer uma viagem, mas senão acaba. A Constituição, senhor presidente, ela deve mudar de acordo com a realidade social.
Mas ela deve ser bem cuidada, como se cuida do amor. Bem cuidada.
Senhor, eu concordo, senadores. Agora, a realidade social, ela é cambiante, ela muda. Se a realidade social muda, nós temos que refletir na Constituição essa mudança. As cláusulas pétreas são importantes instrumentos de limite. Agora, uma pergunta que se faz é a seguinte: os mortos podem vincular os vivos? Imagine daqui a 100 anos nós temos essas cláusulas pétreas, uma Constituição que é prolixa, uma Constituição que fala sobre tudo. Será que os mortos podem vincular os vivos? Espero que esteja vivo o constituinte Cássio daqui a 100 anos. Espero que esteja vivo. Nós todos esperamos. Mas a Constituição, ela não pode, notadamente uma Constituição como a nossa, que é prolixa, diferente da Constituição americana, que tem princípios, e os princípios fazem com que a Constituição respire. A nossa não é possível isso. Sou favorável à proposta trazida pelos senadores Rodrigo Hollenberg e Randolfo Rodrigues, e relatada pelo senador Lindenberg. Primeiro ponto. Nós temos que trazer, sim, a democracia participativa, a democracia dialógica, diálogo entre o cidadão. Nem que isso possa significar, e eu defendo, a autofagia do parlamento. Porque nós aqui lutamos pela democracia, mas em um determinado momento, com o avanço tecnológico, a democracia ela vai se aperfeiçoando, sim. E nós vamos chegar a um momento que, em razão da tecnologia, não sei se senadores, se deputados serão necessários. Vamos nos recordar da Ágora, há muito tempo atrás. A representatividade, nós temos que entender o avanço. Muito bem.
Eu me conformo com a situação do velho do Restelo. Eu sou um velho do Restelo.
Não pode ser também uma vivandeira, né? Pode ser uma Cassandra também, né? Não vou falar a bolsa pequena que a Cassandra tinha, sob pena de... Então posso continuar, senhor presidente? Muito bem. Tá bom. Muito bem. O projeto é muito importante, senhor presidente. Muito importante neste momento. Eu vou votar favoravelmente a esse projeto. Não terminei ainda, se Vossa Excelência me permite. É possível proposta de emenda à Constituição de Iniciativa Popular? As constituições estaduais, algumas estabelecem, eu já trouxe o caso do Estado de Mato Grosso, e o Supremo não disse que é inconstitucional. Portanto, é constitucional ao alargamento. Nós não podemos modificar o processo legislativo, o que faria com que a modificação da Constituição se tornasse mais flexível. Mais flexível. Concordo inteiramente com a proposta. Eu tenho uma sugestão para complicar o debate, senhor presidente. O senador Aloysio, e aqui uma discordância a ele, afirma que a Constituição da República ela traz um regime constitucional de urgência ou emergência, que é o artigo 64 da Constituição da República, que permite só ao presidente da República solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Até 45 dias na Câmara, até 45 dias no Senado. Se houver emenda no Senado, 10 dias volta para a Câmara. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte. Isto não é uma cláusula pétrea. Isto não é. Se não é uma cláusula pétrea, se o presidente, que faz parte do Poder Executivo, pode solicitar urgência, por que o titular do poder, que é o povo, não pode solicitar urgência? Não tem. Não tem o titular do poder é o povo. O povo no sentido do artigo 12 da Constituição, os brasileiros natos e naturalizados. Ele pode solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Aliás, a Constituição da Argentina, no seu artigo 39, ela dá ao Parlamento argentino o prazo de 12 meses, para votar os projetos de lei de sua iniciativa, de iniciativa do cidadão. 12 meses. O cidadão, hoje, com este processo legislativo que nós temos, é arcaico. Esse processo legislativo é bizantino. Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que um terço dos senadores ou um terço dos deputados federais pode solicitar urgência em determinados projetos de lei. Se o presidente da República pode, por que deputado e senador não pode? E tenho, e aqui a contribuição, uma proposta de emenda à Constituição número 15, de 2013, que diz o seguinte... Admite-se a iniciativa popular com os mesmos requisitos do parágrafo anterior para solicitar urgência de proposição em andamento no Congresso ou qualquer de suas casas nos termos do artigo 64. Eu gostaria de indagar o relator. Imagine, se o presidente pode solicitar urgência, o presidente pode, de acordo com o artigo 64. Se a proposta de emenda aqui bem relatada pelo senador Lindenberg pode, o cidadão pode solicitar urgência nos projetos de lei de sua iniciativa, por que o cidadão não pode solicitar urgência nos projetos de lei apresentados por senadores e deputados? Qual a razão disso? A Constituição não veda. Já vou encerrar, senhor presidente. A Constituição não veda. Ele não disse que veda. Eu quero retirar, o senador Aloysio não disse que veda. Ele acha que é inconveniente. Eu entendo que isso não é... Eu quero sugerir ao relator se pudesse incorporar na sua proposta de emenda à Constituição este parágrafo. Porque aí o cidadão, nos limites da iniciativa trazida pelo senador Randolfo e senador Rodrigo Hollenberg, o cidadão poderia solicitar urgência nos projetos de lei que se encontram em tramitação nesta casa e lá na Câmara dos Deputados. Porque aí nós teríamos a verdadeira democracia. Porque nós temos que discutir o seguinte, senhor presidente. Vossa Excelência é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Renan é presidente desta casa. A política tem a oportunidade, conveniência, discricionariedade de colocar este ou aquele projeto para ser votado. Se não se coloca um projeto para ser votado, nós também estamos exercendo as nossas atribuições, porque a legislação não é modificada. Mas este é um poder que se dá ao presidente da comissão, regimentalmente, não na Constituição, se dá ao presidente do Senado e o presidente da Câmara, regimentalmente, não está na Constituição isso. Por que que o cidadão não pode ter esse poder de solicitar, de acordo com as garantias trazidas pelo senador Lindenberg, que aquele projeto apresentado pelo senador Vital do Rego possa também ter tramitação diferenciada? Encerro dizendo, uma única, senador Lindenberg, um único ponto aí no parágrafo 6º, a proposta de emenda à Constituição. Aí eu gostaria, se Vossa Excelência se entender, que fosse acrescido o seguinte: apresentada à Câmara dos Deputados. Porque é da regra do direito constitucional nacional que a Câmara seja a casa iniciadora. E no parágrafo 6º, isso não está, pode trazer dúvidas. Porque só existem duas exceções de propostas de emenda que se iniciam no Senado. A primeira apresentada por senador e a segunda pelas Assembleias Legislativas dos Estados, que não existe nenhum caso ainda no Brasil.
Interessante essa contribuição do senador Pedro Taques para deixar esclarecido que a Câmara é a instituição que vai recepcionar as matérias na forma disposta no direito constitucional. Senador Randolfo Rodrigues. Foi senador Moura. Não, está aqui.
Primeiro, senhor presidente, uma homenagem à Vossa Paraíba, porque é uma junção paraibana a relatoria dessa proposta de emenda constitucional, designada pelo presidente dessa comissão paraibano. Primeiramente, há um relator paraibano que declinou para um outro relator que está no Rio de Janeiro, mas é paraibano. Então, obrigado à Paraíba pela relatoria dessa proposta de emenda constitucional, que eu diria, senhor presidente, é o senador Aloísio, e eu quero aqui fazer às vezes o senador Taques, há uma dificuldade divergir de Aloísio aqui, neste
bondade
plenário.
Sua, bondade sua.
Pela assim, autoridade de Aloísio em conhecer, em especial pela experiência e autoridade de Aloísio em matéria constitucional. Mas o senador Aloísio faz uma reflexão primeira importante. E eu vi há duas semanas uma entrevista com Francisco Oliveira na Folha de São Paulo, que ele fazia uma reflexão sobre as manifestações de rua e sobre uma preocupação que ele trazia sobre o caráter difuso das mobilizações de rua, sobre o que vinha de fato das mobilizações de rua. Eu não sei o que de fato, eu acho que seria um tanto de arrogância tentar decifrar qual era o verdadeiro sentimento das manifestações de rua. Dizer que vem anseios de educação, saúde, segurança, de participação direta. Eu acho que é uma arrogância tentar interpretar, principalmente para nós daqui do parlamento, principalmente para nós políticos, que temos sido os principais questionados por parte das mobilizações de rua. Seja o que for que vem de questionamento das manifestações de rua, o que foi produzido por parte dos políticos ao longo desses últimos 15 dias já foi um resultado direto que veio da rua. Rejeitar uma proposta de emenda constitucional que queria inibir a atuação do Ministério Público. E isso já foi uma conquista direta do que veio da mobilização de rua. E retirar do arquivo o debate em uma proposta de emenda constitucional como esta, me parece que já é, trazer um debate como esse, já é uma conquista concreta vindo dessas mobilizações, pelo sim, pelo não, mesmo que não seja isso um anseio dessas mobilizações. Mas tentando insistir nesta, assim, e aí reiterando o verbo tentar nessa insistência hermenêutica de interpretação constitucional que nós estamos aqui, a nossa Constituição, senhor presidente, no parágrafo único, funda no nosso país uma democracia semidireta. Diz lá o parágrafo único da nossa Constituição: o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes. Isso na nossa Constituição de 88 é diferenciado das outras 7 Constituições anteriores. Porque a Constituição de 88 não fica somente nisso. A Constituição de 88, o senador Aloísio foi um dos seus elaboradores, foi adiante nisso, disse...
Foi o Cássio, que o poder, foi eu, não.
Que o poder... Mas o senador Cássio foi um dos seus elaboradores, então o senador Aloísio é um constituinte reformador.
Não, eu sou apenas fã do Cássio.
É um constituinte reformador. A Constituição de 88 foi adiante. disse que o poder emana do povo, mas foi adiante dizendo que o exerce por meio dos seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ao falar do diretamente nos termos da Constituição, a Constituição de 88 se referiu ao artigo 14, inciso 1, 2 e 3, instituindo, e aí ineditamente, no texto da Constituição de 88, as formas do exercício da democracia direta no texto constitucional, como plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Ou seja, introduziu isso que não tinha na nossa história constitucional anteriormente. Ou seja, introduziu na nossa história constitucional o exercício da participação direta no poder por parte do povo, introduzindo algo que não tinha no nosso ordenamento constitucional até então, que era a iniciativa popular de lei. Ou seja, a participação popular do povo como titular do poder constituinte, como titular do exercício do poder. Portanto, a nossa lei maior dá a titularidade do poder não somente a nós, representantes do poder, dá a titularidade do poder ao próprio povo. Por isso, forma no nosso ordenamento jurídico um ordenamento constitucional em que o poder, em que a democracia é exercida, ela existe não a partir somente do poder dos representantes, mas ela existe a partir do poder do próprio povo, portanto, a nossa democracia é semidireta. O nosso artigo 60, quando diz sobre o objeto de deliberação, diz que não é objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Portanto, não me parece, senhor presidente, que esta matéria está entre aquelas que estejam concretamente entre aquelas cláusulas pétreas que não possam ser objetos de ser deliberadas. Senhor presidente, só para concluir, eu só acredito, com a devida permissão, ensinado inclusive pelo querido Cássio, com a devida vênia do querido Cássio, eu queria insistir, embora já tenha sido acatada a proposta de Cássio, de reduzir de três estados, como era a proposta, a minha proposta de emenda constitucional, para cinco estados. Eu queria insistir em três estados. Eu acredito que era importante nós reduzirmos a exigência popular, mas aceito a proposta acatada pelo relator de ter reduzido para três estados, porque eu creio que esse momento seria de reduzirmos a exigência para a participação popular. Por isso que na nossa proposta de emenda constitucional nós radicalizávamos nas exigências para a participação,
Vossa Excelência concorda
na
com
redução
5.
Das exigências de participação popular para 0,5% e para três estados. Embora mantendo a minha proposta originária de três estados, me
concorda
sinto
com 5.
Vencido pela maioria
pela
na redução
pressão.
Para três estados.
Bom,
e
okay.
Acatando a proposta do relator de ficando para 0,5%.
Ok, senador. Senador Moca, com a palavra. Eu peço, senador Moca, com a palavra, depois senador Agripino, para podermos irmos a voto. Ainda há um projeto terminativo, que é o próximo, senador Moca, inclusive.
Senhor presidente, Vossa Excelência vai ter que ter paciência, porque eu vou ter que contraditar o senador Pedro Táxi, a Luiz e agora o meu querido Randolfo Rodrigues. Brincadeira, eu só queria, até porque não teria competência para, no nível do senador Pedro Táxi, senador Aloysio, o próprio senador Randolfo, discutir juridicamente. Mas eu queria retomar o tema e eu prestei muita atenção, acho que foi muito bem relatado, aliás, com muita objetividade, né, pelo senador, que o senador Randolfo disse que ele é paraibano, mas que ele mora hoje no Rio de Janeiro, que é o senador Lindbergh Farias. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa. A mim, Pedro Táxi, que vim do movimento estudantil, esse movimento me impressionou. me impressionou porque há muito tempo os jovens eram chamados de alienados, aqueles que não participavam de partidos nenhum, que não tinham nenhuma vinculação ideológica, eram muitas vezes até constrangidos nas suas escolas, nos seus... E eles encontraram uma manifestação legítima nas ruas. E a forma do protesto é individual. Milhares de protestos individuais fizeram um grande manifesto coletivo. Eu tive a oportunidade, antes de vir aqui, fui na Conferência Nacional da Saúde. Uma multidão de pessoas também com cartazes. Mas o que mais eles queriam lá? 10% da receita bruta na saúde. Eu fui lá em nome da Comissão de Assuntos Sociais. E sabem, senador, presidente, meu caro senador Vital do Rego, eles já colheram